Eu vou pedir ajuda aí dos meninos, conforme eu vou citando. Já põe Levíticos 11, 44 e 45, por favor. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. 45. Eu sou o Senhor, os tiro da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Senhor, ser santo parece algo impossível, porque nós habitamos, Pai, em regiões terríveis, mas nós te pedimos, Pai, nesta tarde, fale conosco, ministre aos nossos corações e ajuda-nos no nome de Jesus. Esse tema está em desuso, santidade. Está se parando de falar sobre isso. Hoje um tema atual é amor e permissibilidade. Tudo pelo amor, pela inclusão, até que as igrejas inclusivas estão chegando à nossa região. Chegou em Rio Preto, agora estão chegando mais perto. Jales, Fernandópolis, Votuporanga, já todas essas cidades já têm núcleos da igreja inclusiva. Essa igreja de gays, lésbica, travesti, tudo confessando o nome de Jesus. Hoje, é moda, um evangelho que não exclui o pecado, um evangelho que agrega tudo. Eu sou dos mais velhos aqui, eu e o Manuel somos os mais velhos de pastorado, apesar de idade. O Mauro ser mais velho do que nós, o Mauro acho que é 87, não sei se é 86 ou 87, ele falou que é o contrário, que é 68, né? Mas disseram que é o contrário, é 86. Mas, apesar da idade, o Mauro vai ser consagrado a pastor titular agora, se Deus quiser, e ele entrar com o pedido, né? Não sei. Se ele entrar com o pedido, vai ser consagrado a pastor titular no final do ano. Mas eu e o Manuel somos os mais velhos de tempo de pastorado. Nós fomos consagrados no mesmo dia, eu e o Manuel. Ele lá por São Paulo e eu aqui pela região de Rio Preto. Nós somos do tempo de ouvir sobre sabonete carnaval. Quando se falava de santidade, falava-se de santidade extrema. Falava de santidade aonde, e me entendam as mulheres que tiveram as suas experiências, que eu achei assim até de uma fé exagerada, e que Deus fez alguns milagres. Eu não vou citar o nome porque teve na região, mas mulheres que não depilavam, pararam de depilar, e aí trabalhavam em lugares públicos, então gerou assim aquele tumulto, O pelo da perna parecia arame farpado. E aí aquilo brotou para valer. Pelo do braço também parecendo arame farpado. E a mulher foi dormir e falou para Deus: Deus, eu dei a minha vida para o Senhor. Eu consagrei meu corpo para o Senhor. Eu não prostituo, eu não mudei a minha vida, agora tudo é do Senhor. Então as tuas pernas, Senhor, estão escandalizando as pessoas. Eu não vou depilar as tuas pernas, porque as pernas não são minhas, são do Senhor. Eu não vou depilar o meu braço. Dormiu, no outro dia tinha caído tudo. Experiência pessoal de uma pessoa. Só que essas experiências foram pregadas nos nossos púlpitos. Eu sou dessa geração. Talvez o pai do Henrique, eu não sei que época que o irmão se converteu, mas lá em outras igrejas também ouviu sobre esse tipo de coisa. Não era só no nosso meio. Mensagens pesadas. Mensagens pesadas. E achávamos que aquilo era santidade. E num aspecto, era. Era. Num aspecto. Mas, meus amados e queridos irmãos, a igreja saiu desse tipo de coisa. Só que foi para o outro extremo. Foi para o outro lado. O lado da permissibilidade. Tudo é permitido, tudo pode. E se o pastor falar qualquer coisa, antes de sair do quintal da igreja, já tem um pastor ali no portão entregando um cartãozinho. Pastor, o senhor está brincando, né? Não, irmãos, a mensagem já chegou no celular da pessoa. Não vai entregar o cartãozinho no portão, porque a mensagem vem por celular. Então, uma coisa é muito séria. O tempo que nós estamos, as pessoas querem estar dentro da igreja, não querem estar normal na igreja. Elas querem estar aqui na frente. E quando elas estão aqui na frente, elas são vidraça. Elas querem estar aqui na frente, mas elas não querem abandonar os seus pecados. Moços e moças estão tendo relação sexual e subindo em púlpito. Perderam o temor. Perderam totalmente o temor. Eu sou mais antigo. Eu sou do tempo. E lá na minha igreja eu não permito até hoje. Criança subir em púlpito. Gente despreparada subir em púlpito. As mães sabem disso lá em Jades. E quando a criancinha mal avisada, ou aquelas que me chamam de vô, e não são ainda, né? Não são meus netos. Mas tem algumas que já me chamam de vô. E sobe. A mãe já fica aflita e corre lá pegar. Não sei, basta dar uma olhadinha e já desconfia. Porque eu sou do tempo. Eu aprendi em escola dominical. Que as coisas de Deus são sagradas. Eu frequento escola dominical desde que eu nasci. E eu aprendi. Aprendi sobre o santo e sobre o profano desde pequeno. Na casa do meu avô, e eu morei muitos anos com meu avô, no sítio do meu avô, aqui em Fernandópolis. Aqui no córrego do São Pedro. Eu nasci aqui no córrego do São Pedro. Mas meu pai era jalesense até no rastro. Meu pai me levou e registrou em Jales. Eu sou nascido aqui, registrado lá. Eu aprendi essas coisas. Quando o pastor Eli falou sobre honra, eu lembrei dos pratos de comida que na casa do meu avô tinha nome de pastor. Cadê minha tia? Cadê a tia Maria Cândida? Fique em pé um pouquinho. A minha tia deve lembrar desses pratos. Só lembra de um prato, de um nome? Pode sentar. Esse eu lembro também. Angu de milho verde. Polenta de milho verde. Então tinha um ponto da polenta que esse obreiro, um missionário, ele gostava de um ponto. Não era tão duro e não era tão mole. Então, quando se fazia esse prato, diz, ó, vamos fazer o mingau do Sr. João Carlos. A casa vivia em função do obreiro que chegava na casa. Ó, tá aí o Sr. João Carlos. O que ele gosta de comer? Ele gosta de comer o mingau. Mas o mingau não é tão grosso e não é tão fino. Então tem de ir lá apanhar o milho desse jeito. E eu fui criado num ambiente assim. Então quando eu começo a falar sobre santidade, eu começo a pensar e voltar à minha vida. O que é que Deus espera dessa geração? Nós estamos no meio de uma geração, irmãos, onde as pessoas desrespeitam. Eu e o pastor Francisco estávamos em Campinas esses dias, numa reunião de pastores do estado de São Paulo, dos presidentes regionais do estado de São Paulo, a diretoria nacional da igreja comprando uma área para fazer um seminário novo, e estou dando essa notícia para os irmãos, um seminário novo agora em Campinas. O antigo seminário de Anápolis, ele vem agora para Campinas. Já, a igreja já comprou a área. 10 minutos do aeroporto de Campinas, tem uma área comprada de 24.200 metros quadrados para o novo seminário do aeroporto de Viracopos. Então, meus amados irmãos, nós estamos lá. E o pastor Marcos de Aracaju, nós entramos no ambiente de conversar sobre a autoridade espiritual, e ele falou assim, nós estamos numa época estranha. E ele é pastor de uma grande igreja, de uma igreja de mais de 2.000 membros. E ele estava falando, ele falou assim, adolescentes. Ele falou assim, esses dias eu estava numa reunião, não sei se adolescentes ou pré-adolescentes. Aí um virou para mim e disse, ô cara. Ele falou assim, eu virei para ele e falei assim, cara, eu sou pastor, rapaz. O desrespeito, a falta de santidade envolve toda uma sociedade. O que é que Deus está querendo de você? O que é que se exige a nível de santidade? O que é que se exige? Nós fomos para o tempo do extremismo? Não. Não vamos. Nós já andamos e a igreja precisou daquilo. Precisou daquilo. Vamos para outro extremo. Não. Nós precisamos de uma posição mediana, equilibrada. E essa é a mais difícil. A posição mais difícil é você conseguir equilibrar na gangorra. Lembra aquela brincadeira de criança da gangorra? É fácil você ficar numa posição. Se você vai gangorrar com a pessoa mais leve, você põe ela lá em cima e você fica embaixo. Ou vice-versa, a pessoa te põe em cima e você e ela fica embaixo. O mais difícil é o equilíbrio. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso dizendo: seja a vossa moderação. Diga ao seu irmão: moderação. Moderação. O vosso equilíbrio. Tem necessidade de algumas coisas a nível de roupa, a nível de coisa? Tem. Tem necessidade, sim. E agora, como diz Paulo, falo eu, não o presidente de presbitério, falo eu. Irmãos, que tem umas roupas que é uma vergonha, no nosso meio tem. Tem umas coisas absurdas. Tem um mocinho meio com problema mental em Jales e ele anda na rua. E o pessoal brinca com ele, e ele mexe na roupa e diz: minha calça não é de elastiquinho, não. Irmãos, tem uns marmanjos andando com umas calças de elastiquinho, como diz esse moço, para mostrar eu não sei o quê. Para demonstração do corpo. Esquece que mulher não tem atração no olho. Mas isso está envolvido com a moda. E a moda, quem desenha a moda, são homens e mulheres pervertidas, com formas de pensar totalmente no modelo mundano. Os decotes passaram dos limites, as roupas marcadas passaram do limite. E o pastor fica com problema. O pastor prega daqui, ó. O pastor prega daqui. Tem hora que não pode olhar para o auditório. Olha para o auditório, já tem de virar para lá. E, Senhor, tem misericórdia. E olha para lá. Olhou para cá, às vezes ele tem de olhar. Para de olhar e já olha para o outro lado. Não vou falar dos outros, não. Estou dizendo a minha igreja. Eu sou pastor. Eu estou direto no púlpito. Ou os colegas pastores lá na igreja dos seis não têm esse tipo de problema. É só na minha. Ah, você pôs um tampão. Ah, o pastor Dirceu resolveu. Pôs um tampão na frente dos bancos? Ué, essa eu não sabia. Ó. Oh. Ou os colegas estão tendo problema? Irmãos, há necessidade. Uma jovem senhora se converteu na nossa igreja e ela perguntou para mim assim: qual o modelo de roupa para usar? Eu falei: filha, você ora a Deus, busca o Senhor, mexe nas tuas roupas, coloca as tuas roupas e pergunta para Deus se agrada a Deus. E ela foi embora. Ela voltou daí uns dias e falou assim: pastor, mas esse negócio é complicado. Aí de pôr a roupa e ficar orando para saber se agrada a Deus ou não agrada. Ela falou assim: não tem um modelo padrão. isso é obrigatório, isso não pode, isso pode, aquilo não pode. Eu falei, aí você perdeu o livre-arbítrio. Eu falei, filha, eu não posso determinar que roupa que você usa ou que roupa que você não usa. O marido tem de dar uma ajudinha também. Essas coisas tem. Mas parece que nós estamos num tempo que tem uns maridos que gostam de mostrar a mercadoria que tem em casa. Ai, Jesus. Mas, meus amados irmãos, isso ainda não é o sermão, não. Só estou dando uma palavra pastoral. Nós temos de entrar em santidade. Tem de entrar num outro nível. Essas coisas desagradam o Senhor. Terrivelmente. Pastor, na Bíblia não tem isso. Não tem o quê? Irmãos, o sacerdote. Deus deu orientação até para o jeito da cirola do sacerdote. Não podia pegar no corpo a roupa do sacerdote. Até a cirola não podia prender os órgãos genitais para não suar. Meu Deus. E quem nós somos hoje? Nós somos sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sei, irmãos, o auditório fica desse jeito, quieto. Todo mundo fica meio assim. É tão gostoso quando ele prega, tudo é glória. Mas nessa hora, né, então. Mas cabe a mim falar um pouco sobre isso. Você, pastor, não pode cobrar exageradamente, mas você tem de aconselhar, você tem de chorar lá e resolver. O teu povo tem de ser santo. A lã da ovelha, você não pode meter a maquininha na lã da ovelha fora da época, mas você tem de quem poda a ovelha, você, pastor, você, obreiro, você, irmã, tem de dar uma ajudinha, falar com as mais novas. A Bíblia diz que a mulher mais velha aconselha as mais novas. O povo do Senhor, o arraial, tem de ser santo, meus amados. É complicado para a gente falar isso. É complicado você falar isso no púlpito. Mas nós estamos hoje aqui numa reunião de liderança. Você precisa ajudar a cuidar da tua igreja. Você líder, você irmã, com muito amor. Não vai pegar a mulher que está se convertendo, o homem está se convertendo. E você vai chegar e diz, olha aqui é o seguinte, a coisa aqui é santa, é assim. Não, vai com calma, mas tem de falar que às vezes as pessoas, irmãos, vêm de um nível de vida muito diferente, e aí tem de dar um jeitinho, tem de ministrar alguma coisa. Mas a Bíblia, meus amados, filho, põe em 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, formar o modelo pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 15. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. O 16, por favor. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santos. Não vos deixe amoldar, pegar você e macetar você, e fazer um modelinho. Não deixe fazerem um modelinho. Porque nós vivemos num período complicado. Eu vou voltar a falar um pouquinho, mas pastor, quando eu me converto, eu não me torno santo? Sim, sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus. Quando você entrega a tua vida a Deus, você se torna santo. E vamos lá, tem... Essa é a santidade posicional. Vamos para uns termos teológicos. É uma santidade posicional. Essa é uma santidade que Deus põe na tua vida. Você entregou a tua vida, Deus olha para você e diz, você é santo. Estão perdoados os teus pecados, você está livre, morreu, vai para o céu, você é santo, separado para Deus. Então agora, você recebeu isso instantaneamente. O velho homem foi crucificado, nós aceitamos Cristo, nos tornamos santo. A tua posição agora é lavado, redimido, santo para o Senhor. Cremos nisso. Essa é uma santidade. Mas essa não é a única santidade. Existe uma outra santidade. Uma santidade progressiva. A nossa vida é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Mas essa, a primeira santidade, Deus colocou sobre mim e sobre você. A segunda santidade, que é a santidade que é progressiva, que é prática, é essa santidade, ela é um pouco diferente. 2 Pedro 3,17. Segunda Pedro 3,17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Deixa eu ler na minha tradução para mim. Essa é muito moderninha. Atingindo a varonilidade, nós precisamos crescer para atingir a valoridade, atingir o prêmio da soberania. Vamos lá, Efésios 4, 13 e 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que nós possamos crescer e atingir o padrão de varão. Varonidade perfeita. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus está nos chamando a uma santidade progressiva. Há uma santidade que você corre atrás dela. E a Bíblia vai falar o seguinte: ser santo. Mas quem tem de ser santo? Se essa santidade fosse algo imputado por Deus, Deus ia dizer: receba a santidade. O cara é santo, brindado. Fosse assim? Pastor Francisco, passa aqui agora os que querem ser santo. Pegava um litro deste óleo, está santo. Passa o outro, santo. Passa o outro, santo. Passa o outro, santo. Acabou o problema da igreja dele. Mas Deus te criou. Você entregou a vida para Jesus. E o Senhor te chama a um posicionamento diferente. Te chama para crescer. Eu estive lá na empresa do irmão que fez esses certificados, que daqui a pouco nós vamos entregar. E ele falou assim: pastor, eu tenho um propósito, então eu estou orando. Quando acontece algo comigo, ele falou, eu já melhorei muita coisa, mas tem umas coisas que pegam a gente de vez em quando. Ele falou assim, veio uma cliente, e ele falou assim, eu fiquei até 10 da noite trabalhando para fazer uma arte no computador para essa cliente. Aí a minha máquina de impressão quebrou. E ele falou para a cliente, falou, leve, esse material não está perfeito. Rótulo de uma embalagem. Usa isso hoje e amanhã. Enquanto isso eu conserto a minha máquina, não vai te custar nada. E a cliente foi embora. Pegou aqueles rótulos e foi embora. E ele saiu. A cliente voltou e falou para a funcionária dele: abre o computador dele, me dá o arquivo. Me dá o arquivo. Catou o arquivo prontinho, com a arte que ele ficou até tarde trabalhando, catou o arquivo e levou lá para o concorrente. Imprime. E o concorrente imprimiu, cobrou o que quis, e ele voltou para a empresa. Quando ele voltou na empresa, a funcionária disse, aquela cliente voltou e pegou o arquivo. Ele falou, pegou? Como pegou? Você que abriu meu computador. E aí ele falou umas poucas e boas para a funcionária, e falou, essa cliente eu não quero ela aqui dentro do estabelecimento. E foi para casa. Bravo. Espumando. Chegou em casa e falou, Senhor Jesus, não pode uma coisa dessa. Fui roubado. A arte que eu fiz. Aí ele fez a seguinte pergunta, Senhor Jesus, o que o Senhor faria? Aí ele voltou no outro dia e falou para a funcionária, mexer no arquivo meu, você não pode mexer, isso você não está autorizada, me dá arquivo, você não pode fazer isso, mas filha, eu te tratei de forma ruim, me perdoa. Pode ir atrás da cliente. Se caso ela voltar, a gente faz outro serviço para ela. Eu não vou ficar com mágoa. Está perdoado. Tanto a cliente que fez isso. Ele falou assim, eu precisei orar. Eu entrei em oração. Ao nível que ele está alcançando. Daí a pouco, a vendedora recebe um telefonema. Ela quer falar com o patrão. E a dona que pegou o arquivo voltou lá e disse, me perdoa, eu fiz errado. Eu não podia ter pegado o arquivo. Eu agi mal. Fui lá, o cara fez. Imprimiu. Até em material melhor. Mas me tratou de um jeito. Não, acabamos brigando lá. Enquanto ele estava orando, a mulher estava brigando no concorrente dele. Enquanto ele estava debruçando diante de Deus e dizendo, Senhor, eu errei, Senhor. Eu errei. O Senhor não faria isso. tocando a minha empresa, o senhor não faria isso? Ele falou assim: pastor, a cliente voltou, trouxe o meu arquivo de volta. Eu não perdi a cliente, não perdi a paz com Deus. Isso é santidade. Eu estou falando do novo convertido. Isso é santidade. É isso que Deus está querendo com a igreja, irmãos. Deus está querendo um nível. Isso é uma santidade progressiva. Progressiva. Eu fui pegar os certificados e nós começamos a falar da palavra. Nós ficamos uma hora mais ou menos falando da palavra. Porque o moço está com sede de Deus. Nós precisamos crescer, atingir varonilidade. A santidade definitiva, só no céu. Eu costumo usar um seguinte exemplo. Você pode impedir do passarinho pousar na tua cabeça? Não, você pode sair no pátio ali e o passarinho pousar na tua cabeça. Mas você pode impedir do passarinho fazer ninho. Que fazer ninho, ele precisa trazer um raminho, precisa trazer outro. Santidade faz tirar habitualidade do pecado. Habitualidade do pecado. A santidade trabalha na tua vida para você perder a habitualidade do pecado. Porque nós vivemos um mundo contaminado. Romanos 12, 2, por favor. Nós vivemos num mundo totalmente envolvido com o pecado. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Na tradução antiga, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fique conformado com o mundo, não fique amoldado ao mundo. Deus está querendo algo diferente da nossa vida. Deus está querendo algo. Irmãos, tem algo grande de Deus para acontecer. No carnaval, no período de retiro de carnaval, Deus falou algumas coisas comigo. Eu chamei alguns amigos, pastores, e o pastor Dirceu foi, pastor Francisco, quem mais foi lá? O pastor Márcio foi um dia também, pastor Isaac, nós fomos para um rancho, ter um tempo de jejum. Jejum é um negócio, irmãos. Deixa eu explicar o que é jejum. É você não comer por um período, você ficar em oração. Eu estou explicando porque faz tanto tempo que às vezes você não jejua, que você já não sabe mais que jeito que é isso. Então é um período que você consagra a Deus, tem um jejum parcial. A turma chama de jejum de Daniel. Fica sem comer carne, sem assistir televisão. Então a pessoa faz jejum de algumas coisas. Alguns põem até sexo. Outros já estão fazendo jejum há tanto tempo que não diz sexo. Mas, queridos, jejum é um período que a pessoa se abstém de alguma coisa. Não vou pedir para você levantar a mão quando foi o teu último dia de jejum. Mas, meus amados irmãos, eu chamei uns colegas, não fiquei insistindo, eu insisti com o irmão. Insisti. Eu liguei para alguns colegas e falei: nós vamos fazer um jejum, quer? Eu falei: senhor, os que puderem, tiverem livre, alguns estavam ocupados, alguns tinham audiência. E nós passamos uns dias, o pastor Eli apareceu também no jejum. E Foi até gozado, irmãos, no jejum. Nós estávamos lendo a Bíblia e orando por lá de fora da casa. Aí, o capeta resolve mexer conosco. No último dia, nós estávamos lá numa comunhão gostosa, abençoada. Um sujeito aluga o rancho vizinho. Uma hora era forró. No último volume, a caixa virada para nós. Porque o cara que é som alto, vira a caixa para ele. Mas não, eles estavam lá bebendo cerveja e a caixa virada para onde nós estávamos. Aí saía do forró, ia para o samba, para o sertanejo. E depois entrava um gospel no meio. Depois que eu dei uma reclamada, eu falei, por favor, abaixa um pouquinho. Aí soltou um gospel. Eu olhei, um olhou para o outro. Sabe de uma coisa? Vamos para dentro da casa. Aí fomos para dentro da casa, trancamos a casa. Era o lugar que Deus queria a gente. Nós trancamos, e não dava para a gente ficar em silêncio lendo a Bíblia, porque o som ainda entrava um pouco. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos combater o som com oração, não orando contra eles, mas a gente orando, o som não perturba a gente. Entramos em oração, a unção caiu. Nós saímos daquela reunião, pensando no jejum que nós fizemos lá na igreja do pastor Manuel. Aí lá na igreja do pastor Manuel, nós reunimos todos os pastores. Convidamos todos. E os pastores que estavam lá, falou: pastor Renato, o senhor não convida, não, convoca. E nós convocamos e tivemos um dia de jejum lindo, gostoso. E eu saí daquele jejum do pastor Manuel com uma vontade de fazer um negócio. Mas que eu achava que era difícil. Eu saí de lá com um coração ardendo para fazer 7 dias de oração sem parar. A gente faz esses relógios de oração de 24, 30 horas, mas eu queria fazer 7 dias. E eu reuni a liderança e falei: irmãos, eu estou com uma vontade de fazer um negócio. Deus está falando comigo, mas eu não vou fazer sozinho. Estou querendo dividir a igreja em 24 grupos. E nós ficarmos 7 dias orando. Nós começar domingo e terminar no outro domingo. A igreja aberta 24 horas durante 7 dias. E o pessoal da liderança diz: pastor, isso é de Deus. Isso é de Deus. Vamos fazer. Na hora do vamos ver, ficou o horário vago, 4 da manhã. 4 da manhã estava vago. 4 da manhã é um horário meio complicado. Porque você vai dormir, não dorme direito. Depois você não dá para ficar acordado. Que dá 5 ficar acordado. Também não acha ninguém, não acha peão para levar embora para trabalhar. Então é meio complicado. Só, pastor, esse horário está vago. Eu falei: então sobrou para mim. Meu horário. Liguei para o pastor Perus e falei: pastor Perus, tem um horário meio complicado aqui para orar. Quer orar comigo? Ele disse: eu vou. Falou: companheiro, companheiro, nós vamos orar junto. Mais outro. Nós estávamos na turminha boa, orando às 4 horas da manhã. Irmãos, a igreja orou durante 7 dias sem parar. Entrava um grupo, saía um grupo. Entrava um grupo, saía um grupo. Irmãos, eu fiquei boquiaberto com o desejo que o povo tava de orar. Garotos, pequenos. Tinha um menino que orava às 5, nós estávamos saindo, e ele estava chegando, junto com o pai e a mãe. Um garoto de uns 10 anos, mais ou menos. Quantos anos tem aquele menino, o Tiago? Tiago tem 13, mas ele é pequeno. Um pequeno baixotinho. 5 da manhã, ele lá, orando. E eu achei gozado, porque eu tenho o hábito de orar andando. Agora eu não estou podendo fazer isso por causa do joelho, mas eu sempre orei andando. E aí eu vi o moleque parecendo, eu fiquei orando um pouco no orar deles, e eu vi o moleque orando igualzinho eu oro. Igual, eu oro desse jeito, o irmão Pedro, que é outro obreiro da igreja, ora desse jeito. Mais algumas irmãs da igreja oram desse jeito, andando dentro da igreja e orando, orando. Ora de olho aberto. E já vai intercedendo, já vai proclamando. Isso é hábito meu, já faz muitos anos que eu faço isso. E aí eu vi o garoto. Eu falei, Jesus amado, ó meu espelho. Aí eu olhei assim, eu falei, uia. Eu olhei assim, eu falei assim, mas quando eu me converti? E eu olhei para aquele moleque magrelinho assim. Eu falei, mas olha, Deus está mudando alguma coisa. A gente não conseguia levar um grupo para orar desse tanto de tempo, não. Pastor tentava com o grupo orar, não conseguia. Irmãos, Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Eu gostaria que você entendesse isso. E o último tempo da igreja é tempo seguinte. O sujo, sujo. O limpo, limpo. O santo, santo. Profano, profano. É um lugar, um ponto de demarcação, divisão, separação. Você vem viajando de Sinop para Cuiabá, tem um lugar que tem um ponto. Ali, aquele ponto, tem uma placa indicando. Se você jogar água para cá, a água vai para a bacia amazônica. Se você jogar água para cá, a água vai para a bacia do rio Paraguai. Mas o que tem a ver isso? A bacia do rio Amazônica é abaixo do nível do mar. A bacia do rio Paraguai é acima do rio, da altura do nível do mar. Perto da nossa igreja tem um divisor de água. Se você, na rua 2, a água cair para o lado do Jardim América, ela vai para o São José dos Dourados e depois vai encontrar lá em Pereira Barreto com o rio Tietê. Se a água passar em frente da nossa igreja, ela vai para o Arraial dos Cabritos e vai sentido Santa Bertina e vai cair lá no Rio Grande, encontrar o Paranaíba, vai passar por Santa Fé e vai sair lá embaixo, depois da usina de Três Irmãos, a água vai se encontrar. Divisor de água. Deus está fazendo um divisor de água na igreja. Quem é santo, quem é profano. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, que o santo e o profano, quando você lê as cartas de Apocalipse, aparece a igreja profana, a igreja santa. Laodiceia é a igreja profana, é a igreja dessa geração. E eu sempre entendi essas igrejas por épocas. A época da igreja de Filadélfia, a época da igreja missionária, século XIX. O século atual é Laodiceia, igreja rica. Irmãos, nunca a igreja foi tão rica. Eu estou dizendo igreja, tudo aquilo que é chamado de igreja. Quando eu digo isso, eu incluo até a universal. Até a igreja católica. eles não são evangélicos. Quando eu estou dizendo isso, a Universal não é evangélica. Eles são a Universal. O pastor Dirceu me ensina essas coisas. Mas, meus amados e queridos irmãos, você, como igreja de Jesus, diga comigo: eu sou igreja de Jesus. Eu preciso tirar o pecado da minha vida, do meu comportamento, porque eu sou santo. Você está me entendendo? Nós, como pastores, precisamos mudar. Nós precisamos entrar em oração. Pastor Francisco, nós estamos aqui na igreja dele. Mas quem não admira todo esse espaço, toda essa estrutura maravilhosa? Mas para chegar aqui, eles são lá da igrejinha atrás do cemitério. E ele teve de passar por um processo de santificação com o povo. Ele teve de pegar havia um grupo, e esse grupo entrou em oração junto com ele, e esse grupo foi orando, e o Senhor deu, o Senhor dá a quem ele quer. Pede-me, e eu te darei as nações como herança. Pede-me. É complicado essas coisas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Há um processo histórico. Eu olho para o pastor Eli e eu lembro da história. Eu olho para o pastor Francisco e eu lembro da história. Eu olho para o pastor Manuel e eu lembro da história. Marcos, eu lembro da história. Deus fez algo. Quando nós formamos a região aqui, quando foi formada, estava eu, o pastor Isaac, o pastor Manuel, dessa geração, acho que não tinha mais ninguém. Acho que nós três, o Marcos era presbítero, o Marcos estava junto, eu, Manuel, o Eli não estava, o Eli era bereiano, era lá do outro lado, então... Não, o Altair também estava lá. Você lembrou, né? Irmãos, nós estávamos tão fracos. Nós tínhamos uma região inteira que tinha 600 e poucos membros. Tinha nada. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha templo, não tinha nada. Deixaram a gente na míngua. Pacão diz, essa turma morre ali. Nesse tempo, um amigo meu, ex-patrão meu, falou assim: Renato, você está fazendo tudo errado. Sabe aqueles parpiteiros? Que podia bem ficar com a boca fechada. Por quê? Eu saía de Jales era uma igrejica de nada. Nós pedindo misericórdia, ainda Luizinho vai, ele, a família dele, muda de lá ainda, vai embora. A gente chorando diante de Deus, sem ninguém. Aí eu começo a dar assistência lá em Américo de Campos para o Marcos. Começo a dar assistência para um trabalho iniciante de Votuporanga. Eu tinha 50 membros divididos em 5 lugares diferentes. uma CG azul 83. Eu rodei 30 mil quilômetros com essa moto dando assistência aqui, ó, nessa região. Eu saí de Jales, fazia um programa de rádio em Votuporanga, fazia ao vivo e gravava para a semana. Vim em Estrela todo dia fazer programa de rádio. E alguém disse, é loucura isso. Não dá resultado correr. Mas nessas andanças, eu encontrei o Marcos e a Neia, e alguém que já está com o Senhor disse assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o Senhor não conhece o Marcos. O Rubens, irmão dele, sai da tradicional, o Marco não sai. Eu falei, tia, eu estou falando da tia Áurea, que está lá com o Senhor. Como diz o católico, Deus a tenha. Mas, meus amados irmãos, eu falei aquele dia, eu falei, tia, a senhora conhece um lado, eu conheço o outro. Eu falei, o Marcos sai e o Rubens vai ficar para trás. Eu falei, sai. Sai o Marco e a Neia. Eu falei, pode ficar sossegado, tia. E não precisa pedir para sair. É bom ter parente, né? Aí um parente foi lá e fez o serviço que precisava fazer. Aí o Marco disse, olha, saíram com a gente. Eu falei, Marco, o que eu posso fazer? Te recebo. Isso foi que ano, Marco? 92. Eu encontro o Francisco, nascido na Renovada, obreiro do Brasil para Cristo, noivo da sua esposa. Eu levo em Américo de Campos, já tinha saído da tenda, e estávamos num templo provisório. Eu levo um pastor japonês lá, e ele vira, porque eu não tinha amizade com a Márcia, eu tinha amizade com a irmã dela. E a irmã dela é totalmente diferente, não sei hoje, mas na época era totalmente diferente da Márcia. A Elaine falava para os cotovelos e tal, e conversava, tocava, ministrava, e a Márcia quietinha. Aí o japonês vem e entrega um recado para ela. E você vai ser instrumento, e você vai ser isso. Eu falei que o japonês errou de japonesa. Eu acho que o japonês errou de japonesa. E falou naquele dia do teu casamento, né? E ele falou do casamento dela. E ele do lado lá. Não era casada ainda. Ele só de butuca. Casou lá. E daí um dia, ele estava conosco. Eu e ele entramos no primeiro lugar para entrar. As duas pessoas que entraram no lote lá de Votuporanga foi eu e Francisco. Aquele lote lindo, grande. 33 por 33, nunca mais esqueci, Marco. Entramos, irmão, se virasse de ponta cabeça, não tinha uma moeda. Nós entramos e oramos e consagramos o terreno para Deus. É do Senhor. Benedito, professor Benedito. Vamos comprar. O Marco falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, tem um carro à disposição. Dinheiro não tem, mas tem um carro. Dá o carro. Eu cheguei com o carro do Marcos na casa do meu sogro. Meu sogro olhou o carro do Marco assim, lavadinho. O Marco é muito caprichoso. Não tanto quanto eu, assim, deixar carro limpo. O meu sogro olha no carro... Ah, eu estou com esse carro com escapamento de cadrão, faz um barulheiro. Esse carro é o que era do pastor Marco? Falei, é. Troca. Falei, troca. Dá tanto de volta. Ele falou, tá aqui. Já deu o cheque, já montei naquele carro. Chego na igreja de Jales, o moço, ai, pastor, que carro, ó, que somzão o escapamento dele. Falei, ó, ó que som. Ó, ó. O senhor dá uns dias de prazo, eu falei, dou, dá um cheque aí, 30 dias. Irmãos, nós não sabíamos fazer a conta de quanto nós devíamos naquele dia. E eu marquei um número para nunca mais esquecer. Para nós parecia uma fortuna, 10 mil dólares. O terreno de Votuporanga. Hoje, tem um pedacinho sem construir, que o Marco acho que está construindo agora. Se vender aquele pedacinho, vale mais de uns 150 mil, só um pedacinho que não construiu. Meus amados, mas dois caboclos, crendo na unção, crendo no evangelho de poder, com vida no altar, dobrou o joelho naquele terreno e creu, e orou. E hoje o pastor Marcos tem uma igreja boa, está aqui com 30 e poucos obreiros dele aqui. Tem uma igreja boa, sólida, lá. Mas meus amados irmãos, a necessidade de uma santificação, a necessidade do milagre de Deus. Quem passar lá em Jales vê um templo bonito. Quem for no culto, vai dizer que cultão gostoso, tem uma banda boa, é um louvor gostoso. Graças a Deus. Mas quando eu cheguei, não tinha ninguém. E eu falei, eu vou derrubar tudo isso aqui. Eu vou quebrar tudo isso aqui no machado, na marreta. Porque eu lembrava da história daquela igreja. Lembrava do que eles tinham feito com os pastores que passou por lá. Mataram um, judiaram do outro. Tinha uma gangue de presbítero em Jales, irmão. Aquilo era um bando de marginal. E tem, não vou nem falar, senão, como diz a minha filha, pai, cuidado, você vai para a internet. Irmãos, aquilo era terrível. E vai publicar. E os pecados que eles cometeram, uns estão na vida deles até hoje. Estão marcados com os pecados deles. Mas meus amados e queridos irmãos, eu fui orar no meio de um cafezal lá em Votuporanga. Como chama o cafezal lá que orava lá? Irmão Pascoal. Irmãos, eu precisando. Eu saí do meio do grupo e falei, eu não quero receber profecia. Eu quero me derramar, eu preciso me derramar diante de Deus. Saí do meio do grupo, entrei debaixo de um pé de café e deitei debaixo do pé de café. E comecei a me derramar. Não tinha solução para mim, irmãos. Eu tinha deixado uma igreja grande em Lençóis Paulista. Sobrava no culto domingo à noite 50, 40 pessoas em pé. Três bandas. E Deus falou comigo, vós voltareis para a vossa terra. E eu fui para Jales em obediência. Deus me pegou no laço. Uma coisa que eu sempre aprendi, obedecer. Agora eu estava em Jales, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha, não sabia. Tudo que eu fazia em Lençóis dava certo. Em Jales, tudo que fazia dava errado. A gente fazia o mesmo programa que a gente fazia lá, fazia em Jales. Porque a estratégia de lá era uma. A estratégia de Deus para o teu lugar é outra. Para cada lugar você precisa santificar a tua vida. Você precisa ter uma revelação. Você precisa de algo pessoal para a tua vida. E eu fui aquele dia para aquele cafezal. E chorei. Irmãos, Deus levanta um profeta com voz de trovão lá e diz: meu servo, ungido meu. E eu sabia que de pastor só tinha eu. E eu falei: Jesus me achou. É contigo que eu estou falando. Não é tempo de derrubares aquele lugar. Falei: Jesus. Mas o meu plano para lá, eu ponho no teu coração agora. E na hora caiu a reforma do templo na minha mente. Plim! Mais rápido do que mensagem de zap. Caiu a reforma que era para fazer. E o Senhor diz: mas vai chegar o tempo que você vai quebrar tudo aqui lá. Eu falei: opa! O Senhor ouviu minha oração. E daquele dia em diante, eu levantei, saí de lá com um novo ânimo, porque Deus tinha confirmado. Profecia não é aquela que fala com coisa que você nunca ouviu falar. Profecia é uma confirmação daquilo que Deus já falou no teu coração. Santificai-vos hoje. Eu estou encerrando. Meu horário está estourando. Francisco, por educação, não levantou a tabuletinha, mas eu estou encerrando. Nós estamos num mundo contaminado. A educação está contaminada. As professoras estão ensinando porque elas têm cartilha para ensinar. Criancinhas sobre sexo e fora da época de sexo. Irmãos estão discutindo sobre gêneros. Nós estamos com o mundo contaminado. A política nem se fala. Nunca se viu falar de tanto roubo, irmãos. Eu nasci e fui criado ouvindo falar que o Maluf roubava. Irmãos, perto dessa turma do PT, o Maluf não passa hoje de um batedor de carteira na Praça da Sé. E fui eu que construí a rodoviária do Tietê. Então, meus amados irmãos, o mundo político está mundano. As diversões, o pensamento, a música, a liturgia, a literatura, a linguagem. Nós precisamos viver de forma diferente. Nós precisamos pôr o nosso povo para orar. Nós precisamos buscar em Deus alguma coisa diferente. O coração de Deus chora, porque o povo está contaminado. Porque os nossos rebanhos estão se prostituindo. O povo se contaminou com teologia falsificada. Na própria igreja nossa, tem um site aí que usava o nome da igreja, agora não está usando o nome da igreja, porque foram proibidos de usar. E por favor, se algum pastor nosso está com o seu nome incluído, peça exclusão. Estão defendendo o calvinismo, irmãos. Poxa vida, eu sou calvinista, creio na predestinação, mas irmãos, antes disso eu creio na Bíblia. O cara me larga da esposa, adultera, não conserta direito, não entra em libertação, e o cara vai ficar defendendo o calvinismo. Irmão, João Calvino foi um teólogo, lá do tempo da reforma, um pensador, mas um cara discordou dele. Ele pôs o cara na fogueira e matou o cara. Esse é João Calvino. Que isso, irmãos? Vamos defender a Bíblia com paixão. Vamos defender a Bíblia. Irmãos, põe lá, queridos, João 17, 17. Por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem tem mais de 30 anos de convertido, levanta a mão. Mais 40 anos de convertido. 50 anos de convertido. Dez anos de convertido, vamos ver. 10 anos, até 10 anos. Acima de 5 anos de convertido. Acima de 5. De 5 em diante. Levanta a mão. Amém. Quantos têm pelo menos 5 leituras da Bíblia de capa a capa? Levanta a mão. Pode baixar a mão. 10 leituras. Vinte leituras. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queremos mudança? Nós precisamos de paixão. E paixão por causa do quê? Pela Bíblia. Erro atual. Não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Sou um dos mais velhos, então tenho obrigação de estar em nível de quantidade de vezes mais do que todos vocês de leitura. Eu amo a Bíblia. Sou apaixonado por detalhes. Eu sou formado em história e eu tenho paixão. Por exemplo, quando você vai para a faculdade de Direito, o pessoal detesta uma coisa quando inicia a faculdade de Direito. O que é, Marco? A perfumaria, né? A turma fala, Deus me livre do direito da perfumaria. Gostava da perfumaria de direito, Dirceu? Sociologia, filosofia, aí economia, história do dinheiro, toda a faculdade da mesma coisa. Eu era apaixonado por essas matérias na faculdade de Direito. Como eu tinha feito história já, então aquilo, eu fiz psicologia no seminário, não eliminei na faculdade de História, fui para a faculdade de Direito, fiz de novo psicologia. Alguém disse, pode pegar o currículo lá. Eu falei, não, eu quero fazer de novo. É um padre que dá aula de filosofia, e eu quero fazer a aula com o padre. Irmãos, mas uma coisa se vê em comum. No meio de toda essa celeuma, as pessoas respeitam quem conhece a Bíblia. O Marcos deve ter visto isso na faculdade dele de Direito. O pastor Dirceu na faculdade de Direito deve ter visto isso. O pessoal respeita quem conhece a Bíblia. E você precisa. Eu preguei sobre Eutico. E um irmão da igreja gravou e mandou a mensagem para uma pessoa. Eu encontrei a pessoa, ela disse sim para mim. Mais de 30 anos de convertido. Já teve até ministrando aqui. Aí ela falou assim, eu nunca tinha visto alguém falar desse personagem da Bíblia. Falei, amada doutora. Falei, nunca ouviu? Está precisando ler a Bíblia. Pode ter DR na frente do nome. Mas na hora que vai pregar, precisa conhecer a Bíblia. Santifica-os. Aonde você vai quando você precisa pregar? O que você faz quando você precisa pregar? Meu celular não está aqui, né? Mas, dá esse estojo aí, por favor. O pastor liga e diz, irmão, prega para mim aí. Eu não vou poder estar no culto aí. O irmão prega aí para mim. Sobre o que eu vou pregar? Queridos, a revelação não é assim. A revelação é na palavra. O sermão, você tem que pôr ele no varal. Pregadores, lições aos meus alunos. O Dirceu deve ter lido. O Zé Luiz deve ter lido. Ao tinintar da sola do operário, na escadaria entrando para a fábrica, o pregador deverá estar orando. Pregador, vida e obra. O Isaac já deve ter feito eles ler pelo menos umas duas, três vezes, cada um. Pregador, vida e obra. Um autor antigo. Ele dizia o seguinte, que quando a bota do operário batesse na escadaria da fábrica, antes dele picar o cartão, ao tinintar, ao plim da sola da bota, o pregador tinha de estar de joelho, orando. Deus está querendo mudar a tua vida. Santifica-os na verdade. Você precisa ler a Bíblia. E quando aparecer o sermão, você está lendo a Bíblia e descortina um sermão. Separa. Separa. Anota. A ideia que te vier no momento, você escreve. Texto tal, isso, para... A leitura, marca a leitura e faz aquele esqueminha, põe naquele lugar e continua a leitura. Apareceu outro. Anota, faz a mesma coisa. Não tem papel, anota no rodapé da Bíblia. Anotações segundo fulano de tal. Não tem a Bíblia de Scofield? Faz a Bíblia de Henrique, faz a Bíblia do Zé, da Maria. Anota do lado. A hora que alguém disser, ministro, uma palavra, você tem uma palavra? Tem. Está aqui. Deus me deu. E deu mesmo. Deus está querendo algo diferente com você. E a santificação tem de ser pela Bíblia. Tem de ser pelo poder. E o poder só vem pela palavra. O arrependimento tem de ser pela palavra. A vida santa tem de ser pela palavra. A mudança de vida tem de ser pela palavra. Só para fechar. Comunhão com os irmãos. Bíblia e oração. Nós mudamos uma geração inteira. Comunhão, Bíblia e oração. Se muda. Estão falando que comunhão, amorzinho e cafezinho resolve. Não. A comunhão tem de ser regada com Bíblia e com oração. Você que está aqui e está com a vida em desordem, chegou o tempo de arrependimento. Pastor Dirceu vai falar sobre avivamento. Mas para cair avivamento, e eu não sou contra reteté, acho bonito até, e já até pulei por aí, mas tem de acontecer primeiro arrependimento. Primeiro tem de ter arrependimento. Primeiro tem de ter mudança de vida. Arrepende dos teus pecados. Conserta a tua vida. Pessoas já morreram no altar por estarem em pecado. Talvez você ache um absurdo, mas eu já vi pessoa em pecado no meio de uma ceia, aonde a unção fervia, uma pessoa ser tirada do meio da ceia, porque estava em pecado. Eu vi isso, eu estava na ceia, eu não era pastor. Deus usa um vaso e fala sobre o pecado, usa um outro vaso e fala sobre o pecado. Alguém abre a Bíblia e lê o texto, e ninguém se toca, o pecador. De repente alguém é tomado em profecia, em língua, e o Senhor foi lá com a tua pessoa, tirou do meio do grupo, afastou. O pastor, apóstolo Zé Carlos, disse: eu não ministro mais a ceia. O Senhor falou assim: ministra. Tu és o meu ungido e vai ministrar. Eu vou apontar o pecado agora. E foi lá e achou a pessoa em pecado lá e tirou. Eu estou dizendo que eu sou do... já fui do reteté de mar, já vi. Eu já vi fogo. Fogo santo. E a pessoa saiu brava e depois descobriu. A família mesmo descobriu o pecado. Adultério feio, escondido. Eu estou te chamando para o nível de santidade. Eu gostaria que você desejasse ter um nível melhor com Deus. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Mas eu gostaria que você almejasse ser usado por Deus. E sem santidade ninguém é usado por Deus. Feche os teus olhos um pouquinho. Você tem um fundo musical aí, querido? Então põe um fundo de adoração. Dirceu, me perdoa que eu avancei um pouquinho no teu horário. Mas você fala rápido, você recupera. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Deus, eu quero ser útil. Fala para Deus: Senhor, eu queria ser um instrumento do Senhor. Fale com Deus o seguinte: Senhor, me dá amor pela Bíblia. Senhor, eu quero ler a tua palavra e ter entendimento. Eu quero ter revelação da Bíblia. A Bíblia é um livro apaixonante. Então eu gostaria que você pedisse. Você, pastor, que não leu pelo menos 5 vezes a Bíblia de capa a capa, arrepende. Arrepende e humilha. Você não tem jeito de pregar. Porque se você é pastor, você tem mais de 5 anos de convertido. Para ler pouco a Bíblia, você tem de ler uma vez por ano, de capa a capa. Você é músico. Se você não leu a Bíblia de capa a capa, chora, arrepende, conserta. Como você vai cantar a Bíblia, sendo que você não sabe a Bíblia? Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus, querendo ser útil. Senhor, eu peço a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, que a tua palavra caia no coração do teu povo. Use o teu povo, Pai. Derrama uma unção sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. E leve esse povo à oração. Faz algo diferente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Santifica-os agora. Santifica-os. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu os declaro santo. Uma nova vida, em nome de Jesus.